Esse capítulo tem uma certa similaridade nas pessoas que são mencionadas aqui, porque todas elas têm uma intenção, todas elas têm um objetivo, e essa intenção, esse objetivo, não está em consonância com o Senhor, com os pensamentos do Senhor. E é isso que coloca todas essas pessoas mencionadas aqui agora, até o versículo 45, dentro de uma mesma categoria, que é a categoria do homem natural, buscando aquilo que lhe apraz, buscando aquilo que ele acha mais interessante para si, e às vezes até não percebendo o que se passa no coração de Cristo. Começa lá com os fariseus perguntando no versículo 2 se é lícito ao homem repudiar sua mulher, obviamente por causa de um desejo que eles deviam ter no coração. Passa depois pelo jovem rico, quando ele não segue o Senhor Jesus porque ele tinha muitas riquezas, ele não quer abrir mão das riquezas. E o Senhor, quando fala no final do versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí os discípulos se admiram e perguntam por que eles se admiraram, porque no judaísmo, os que tinham riqueza eram abençoados por Deus. E agora era uma inversão de coisas aqui, quer dizer, então que não podia ter riquezas, mas o Senhor deixa claro no versículo seguinte que não era disso que ele estava falando. Não era o possuir a riqueza, mas o confiar na riqueza. Que é o versículo 24. E os discípulos admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por quê? Se ele tem a confiança nas riquezas, ele não tem a confiança em Deus. É a mesma coisa aquele versículo que a gente às vezes erroneamente cita, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando o versículo, na verdade, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é a intenção do coração do homem que é colocada em xeque aqui, tanto no caso dos que perguntam se era lícito repudiar a esposa, como no caso aqui do rico, dos que querem confiar nas riquezas. Depois o Senhor vai dizer a eles, eles obviamente esperavam alguma recompensa pelo fato de seguir o Senhor Jesus. E aqui a gente vê mais uma vez o coração, os objetivos do coração. No versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mas o Senhor vai mostrar para eles que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O Senhor dá a eles uma resposta que é muito superior ao pensamento deles. Eu tenho certeza que aqui, cada um que se converteu, na verdade, pode até ter perdido amigos, às vezes ter perdido parentes que os rejeitaram, mas conquistaram 100 vezes mais irmãos, irmãs, pais, mães, casas, qualquer um aqui que viaje para qualquer lugar do mundo onde tem irmãos, que tem algum contato, vai encontrar um lugar para pousar, vai encontrar uma pousada segura. E isso não teria se não fosse um salvo por Cristo. Depois, no caminho, no versículo 32 em diante, o Senhor revela para eles em detalhes o que vai acontecer. E muito em breve isso. Versículo 33: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E agora o que acontece? Vem Tiago, João e Tiago e João, vem a ele e diz: Mestre, que triste isso que vai acontecer. Nós estamos entristecidos, nós vamos ficar muito apurados com isso. Não. Eles pedem o seguinte no versículo 37. O Senhor pergunta, Eles pedem, mestre, no versículo 35, quereríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não entenderam nada do que o Senhor estava dizendo a eles. Eles esperavam, obviamente, como todo israelita, como todo judeu, um Cristo, um Messias em poder para reinar e estabelecer seu reino aqui na terra, mas o Senhor falou para ele algo aqui que parece ter passado, entrado por um ouvido, saído pelo outro, porque eles não entenderam, eles não entendiam ainda como podia ser aquilo. Eles só pegaram a parte do reino que eles tinham gravado na cabeça, e eles já entram nesse assunto e querem saber qual o quinhão deles no reino. Então, tudo isso, e o Senhor, lá no Salmo 69, o Senhor fala: procurei por consoladores e não os achei. Ele procurou até mesmo entre os seus, entre os que caminhavam com ele, e não tinha, eles não estavam entendendo, eles não estavam sofrendo com ele aquela rejeição que ele estava sofrendo. E o Senhor vai dizer para eles que eles vão beber o cálice e vão ser batizados com esse batismo. Só que eles não sabem aqui na hora o que isso vai significar para eles. Eles iriam realmente passar pela morte, eles iam passar por suplícios, por torturas, por aflições. Eles iam se identificar, sim, com Cristo aqui na terra, de uma maneira muito dolorida. Mas nesse momento nada disso passa pela cabeça deles. Eles só pensam na glória e numa posição elevada, e assim é o homem. Lá aqueles querem trocar de esposa, repudiar uma, pegar outra, depois os outros querem saber o que eles vão ganhar por ter seguido a Cristo, e esses agora querem também saber que poder eles terão no século futuro.
Passado, quando a gente estava lendo esse trecho aqui de versículo 19, 20 e 21, né? O Senhor 21 fala: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Eu fiquei pensando por que que ele o amou? Qual que é o motivo desse amor, né? E o que acontece aqui é que Jesus, ele era Deus, né? Ele é Deus em carne, filho, né? Representado, né? E ele nesse momento aqui, ele estava olhando o que a carne estava fazendo, praticamente o que esse jovem rico, ele na ignorância dele, ele estava tentando mostrar externamente, né, o que ele tinha esforçado para fazer e queria mostrar isso para o Senhor Jesus, provando que ele estava seguindo todos os preceitos, né? E o que o Senhor Jesus faz aqui, nada mais é do que olhar para essa pessoa como Deus em carne, entendendo exatamente o que a outra pessoa, o que esse jovem rico tava querendo dizer. Ou seja, na carne dele, ele conseguia enxergar o limite aonde a carne, mesmo com seus esforços, ela estava querendo, de alguma forma, mostrar para Deus que ela estava lá. Que ela estava querendo fazer a vontade de Deus. De uma forma errada, lógico. E o que o Senhor Jesus ama aqui é justamente essa disposição enxergando esse esforço da carne de tentar fazer alguma coisa para ele, mas sem efeito. Então não dá para brigar com. Então o que ele faz aqui é nada mais é do que isso, ele enxergar na pessoa o esforço da carne em tentar fazer alguma coisa para Deus e amar essa pessoa pelo que ela fez. mas mesmo assim sabendo que ela não, desse momento em diante, isso não teria mais valor. Mais esforço que ele fizesse, agora ele são outras coisas, né? Outras coisas teriam valor para o Senhor Jesus. E eu estava pensando lá em Gênesis, né? Quando Caim leva a oferta dele para Deus, e aí no versículo, vamos ler lá em Gênesis 4:6. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, parece ter uma certa motivação, né, por parte de Deus, mostrando para ele, ó, se você fizer o bem, você também, né, vai ser aceito. E aí nós podemos pensar no Senhor Jesus, entendendo, conhecendo agora a carne, vivendo ele, o que, que o homem é por dentro, e mostrando e amando essa outra pessoa, porque ele sabe o que essa pessoa levou até ele, de obras que mesmo que vazias, mas ele sabia. E só que ele, a justiça dele aqui nesse momento era o quê? Que isso não tinha valor nenhum. Ele precisava separar. E ele fala, realmente, qual que é o conselho motivando esse jovem aqui? Deixa, né? Falta uma coisa, vende tudo que tens e dá-o aos pobres. Então ele está também falando para ele, ó, você deixa tudo que você tem, né? E segue-me, porque é isso que era importante, e não as obras, e não o que era passado, como o Mário comentou, né? Toda a velha ordem, ela mudou. Então daqui para frente, era seguir o Senhor Jesus. Essa natureza natureza de querer fazer alguma coisa para conseguir se justificar para Deus, isso aí não tinha mais vez, né? nessa nova realidade.
Em todos esses casos aqui, o Senhor responde com uma resposta de despojamento. No caso dos meninos, que eles não queriam deixar que viesse até o Senhor fala que tinha que ser como menino para entrar no reino de Deus, ou seja, se despojar de toda a sua capacidade adulta para ser como menino. Eles não poderiam confiar na própria energia e sabedoria humana e confiança do homem, poder do homem. Nada que fosse da idade adulta, mas sim as coisas mais simples, serem despojados de tudo para ficarem como meninos. Esse rico, o Senhor convida ele a se despojar daquilo em que ele colocava sua confiança, que eram suas riquezas, para poder seguir o Senhor Jesus. Depois, esse último caso aqui no final, o Senhor vai ter que chamar a atenção dos 12, porque apesar de serem dois que foram pedir, foi Tiago e João, que foram pedir um lugar à direita e outro à esquerda do Senhor, os outros, os 10, no versículo 41, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Por quê? Porque eles acharam que era impróprio pedir esse lugar, não era o momento certo para isso. Não, porque eles queriam ter, na verdade, esse é o coração do homem. Eles queriam ter esse lugar. Muitas vezes, aquilo que uma pessoa critica na outra é aquilo que ela própria deseja ter ou ser. E aí que ela faz toda aquela crítica porque se sente passada para trás. E aí, aqui tem 10 passados para trás no seu desejo de estar numa posição elevada no reino. E o Senhor vai mostrar despojamento para eles. No versículo 40, 42, ele diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí ele conecta esse versículo 45 com aquela revelação que ele fez no 33 e no 34, quando ele fala da sua morte. Ou seja, aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Como fala lá em Coríntios, aquele que deixou os mais altos céus, né, sendo em forma de Deus, não os julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, e vindo em forma de homem, em forma de carne, semelhança de homem, assumindo a forma de servo, e foi até a morte e morte de cruz. Ou seja, maior despojamento do que esse não existe, chegar até a morte. Chegar no ponto em que você não tem mais nada, inclusive a vida. E o Senhor tomava agora esse seu exemplo, seu próprio exemplo, para falar para eles que ele ia dar a vida em resgate de muitos. Ele ia abrir mão de tudo que ele tinha. Ele já tinha deixado para trás toda a sua glória celestial, como a gente costuma cantar naquele hino, os palácios de marfim, para vir à terra numa posição humilhante, uma posição degradante de servo, mas ele ia mais fundo, ele ia chegar mais baixo. Ele ia até a morte, morte de cruz.
Na realidade, tudo tinha que passar pela cruz ainda, né? Então nós vemos esse cego de Jericó também, que era uma figura bem clara, né, de Israel, que não conseguia enxergar. Essa multidão estava seguindo ao Senhor, mas não conseguia enxergar quem era essa pessoa que estava ali. Tudo estava obscuro para eles. Apesar do Senhor estar ali disposto, né, a fazer tudo o que eles pedissem. O poder, na verdade, dessa pessoa divina, o poder estava ali. Mas poucos se aproveitavam desse poder, como esse cego, por exemplo, que foi, pediu e recebeu. Então o poder estava ali, faltava o quê? Então faltava fé para que eles pudessem receber aquilo que eles queriam e aquilo que eles precisavam também, a cura que eles precisavam, tanto como nação, né, mas como a incredulidade da nação era enorme. Então aqueles que por fé se aproximavam obtinham essas bênçãos, né, cura, e obtinham vida por estar crendo nele. Mas ainda antes da cruz era impossível que eles obtivessem um nível superior a isso. Nós podemos contrastar essa petição dos apóstolos aqui com Filipenses, com o apóstolo Paulo em Filipenses 1. Do versículo 19, Filipenses 1, 19. Porque sei que isto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O viver de Paulo, né, era Cristo, e a pessoa dele, como nós vemos também nos capítulos seguintes de Filipenses, a pessoa de Cristo era tudo para ele. Não, ele não fala em bênçãos materiais, ele não fala em bênçãos, riquezas celestiais, dons, nada. Ele fala da pessoa de Cristo. Então, está em grande contraste, né, com o que nós estamos lendo nesse capítulo de Marcos, que eles pensavam em si, eles pensavam em ter aquilo imediatamente, ter essas bênçãos imediatamente, mas não muito, né, até muito pouco, pensavam na pessoa de Cristo mesmo. Mesmo falando que eles gostariam de estar um à sua direita, outro à sua esquerda, o Senhor, discernindo os seus pensamentos, fala do domínio das gentes. Quer dizer, na verdade, discernindo a intenção deles, né, ainda que com grande amor o Senhor os adverte, né, falando que eles não deviam buscar essas coisas, ter poder sobre os outros, mas ser servo um dos outros, que é aí que estava a verdadeira bênção, como ele mesmo, o próprio Senhor, tão abençoado, porque ele estava para servir e não para ser servido. Então, essa intenção deles, né, de chegar às bênçãos sem passar pela cruz, como o Senhor fala para eles, podereis beber o cálice que estou para beber. Então, isso ele está falando porque eles passariam. Eles falam que podiam e realmente eles passariam. Mas ainda eles passariam e teriam como prêmio não propriamente as bênçãos que eles tanto ali na sua natureza, né, carnal, não digo pecaminosa, na sua natureza, em Adão, né, eles estavam desejando as coisas dessa natureza antiga, e que isso não seria as virtudes do reino, mas as virtudes do reino, na verdade, seria estar com ele. Paulo queria perder todas as coisas por causa dele. Então, essa é a grande diferença que vão ter os discípulos depois da cruz. Porque depois da cruz, quando eles, então, com seus pecados expiados, tudo já tratado completamente pela obra de Cristo, e Cristo glorificado, recebendo o Espírito Santo do Pai e derramando na terra o Espírito Santo, enviando o Espírito Santo para a terra, aí sim os crentes seriam habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estaria entre eles, e eles então poderiam enxergar aquilo que eles estavam impossibilitados de ver antes que essa obra fosse cumprida. Então, depois da cruz, né, nós vemos que tanto Pedro como o próprio apóstolo Paulo, né, fala de estar com ele, de ser como ele, chegar à sua ressurreição, à perfeição. Por quê? Porque não era as bênçãos, não era como o jovem rico, né, que tinha boas intenções e tudo, podemos dizer, uma doçura de alma, né? Mas não atingia aquilo que, depois da cruz, eles poderiam receber, que era a própria pessoa de Cristo, dar o devido valor à própria pessoa de Cristo. Não só as bênçãos que seguiriam, mas a própria pessoa dele, que ocultaria todas as coisas que... Todas as bênçãos, as riquezas futuras e tudo vão estar eclipsadas, né, por Cristo, porque Cristo é o principal objetivo, né, o principal objeto de adoração e de tudo que os crentes têm depois da cruz.
bonito ver também que a gente, vendo esses exemplos do Senhor Jesus na Terra, nos faz lembrar também das lições que nós vemos na palavra de Deus dos seus servos. Por exemplo, Jacó teve quatro eventos marcantes na sua vida. E em cada evento desse que ele teve, ele ergue uma coluna de pedras. A primeira é quando ele tenta barganhar com Deus para que Deus o abençoasse, naquele episódio que ele, com o sono, ele vê a escada ligando nos céus. E nós vemos que ele tenta barganhar com Deus. Então ali é um exemplo de nós confiando na nossa carne. Depois ele vai para o segundo evento, para a segunda coluna que ele ergue. É quando ele tem que aprender que não se pode confiar na carne. Ali ele tem uma situação entre ele e seu sogro, Labão, em que um não podia confiar no outro, e eles veem isso e fazem até uma aliança. Mas o resumo é que ninguém ali, nenhum nem outro, podia confiar em si, porque sabia que longe eles não agiriam corretamente. Depois nós vemos o terceiro evento, logo depois do episódio da filha dele, que comete fornicação e seus filhos matam, então, o homem que fez isso, e ele tem que aprender a confiar somente em Deus. Deus o chama de volta para o lugar de origem que ele havia erigido essa coluna, que era Betel. E por fim, nós vemos que Deus tira de Jacó a coisa que ele mais amava na terra, que era sua esposa, Raquel. E tirando isso dele, era a mesma coisa que falar: perdi tudo, agora eu só tenho a ti. Então nós vemos que Deus, em seus caminhos de sabedoria, de misericórdia, quer nos levar nesse sentido, ao vermos somente a Cristo diante de nós. E é bonito de ver que já nessa época, ele tem um filho, que foi o último filho de Raquel, que deram o primeiro nome dele de Benoni, que é meu filho de dores. Mas daí Jacó imediatamente muda o nome desse filho para Benjamim, que é o filho da minha destra. Então, nesses dois nomes, nós vemos uma figura de Cristo, que ele havia de ser o filho de dores, que haveria de vir a esse mundo, padecer, mas também, depois de ressuscitado, o filho da destra. Então, que maravilha nós vemos Deus levando, e é um pouco do que nós vemos aqui nesse capítulo, culminando no final dele, em que o cego, com os olhos abertos, agora pode ver a Jesus e segui-lo. Somente ele. Ele largou tudo para trás, sua capa, tudo que ele tinha ficou para trás. Então, a mesma coisa que Jacó, ele deixou tudo do passado para trás. As coisas que ele mais dava valor ficaram para trás. Em troca do quê? Em troca de Deus. Ou em troca agora para nós aqui do Senhor Jesus, da pessoa bendita de Cristo Jesus.
O último versículo 52 do capítulo 11, 10 de Marcos é bem significativo porque ele tem uma ordem aqui: fé, salvação e visão. E aí vem seguir. E é isso que acontece também. Primeiro a fé. É o crer no não visível, no impossível, no que não se pode palpar. E aí temos salvação pela fé em Cristo. E depois de salvos, daí nós conseguimos enxergar, passamos a enxergar. E passamos a apreciar as coisas de Cristo. E aí então vai virar o nosso desejo de segui-lo. Normalmente, dentro de uma perspectiva religiosa, eu estava até lembrando aquele livrinho escrito por um monge da Idade Média, Imitação de Cristo, que é muito bonito, os dizeres, tudo ali é muito bonito, mas é a perspectiva religiosa, que é você seguir a Cristo para poder ver e para poder ser salvo. Quando, na verdade, começa pela fé no não visível, recebe a salvação, enxerga e aí segue a Cristo.